UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Noite Ilustrada aqui pela UFMG Educativa. Quem é fã de Maria Bethânia e também de músicas conhecidas por ser dor de cotovelo, digamos assim, já tem programa definido para a noite desta quinta-feira. O Pajubar abre a nova temporada de shows com a versão acústica do Na Lama com Bethânia, uma apresentação que foca nas interpretações marcantes de Maria Bethânia durante sua carreira, nas vozes de Vinícius Luiz e Rafael Moreira. A gente vai conversar exatamente com o Vinícius Luiz para saber tudo sobre esse projeto dele, o Vinícius, que é cantor e jornalista e apresentador do jornal UFMG. Vinícius Luiz, uma ótima noite para você, seja bem-vindo aqui ao UFMG Educativa, seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada. Você sacou que eu tô rindo, né? Que eu tô te cumprimentando, seja bem-vindo, você é de casa, não faz nem muito sentido, mas mesmo assim seja bem-vindo.
Muito obrigado, boa noite Luiz, boa noite para os ouvintes. É engraçado, inclusive, estar nesse horário, né? Então eu me sinto bem-vindo ao horário da noite, ao Noite Ilustrada.
É verdade, porque não, o seu horário é sempre de manhã, né?
É. Geralmente eu só participo como ouvinte mesmo do Noite Ilustrada.
Pois é, você que ouve aqui a UFMG Educativa, você sabe que o Vinícius Luiz apresenta o nosso jornal de manhã. É o editor do jornal também, né?
Isso.
Mas ele tem um projeto como cantor, que já tem algum tempo que você faz, né? Que se chama Na Lama com Bethânia.
É, o projeto começou em 2014, final de 2014. A gente fez um show por financiamento coletivo, montou o show, que é uma homenagem, né, às músicas de força da Maria Bethânia, mas agora acabou virando uma homenagem à carreira inteira, assim, completou 50 anos de carreira. A gente faz um passeio aí pelas principais músicas gravadas pela Maria Bethânia, e são muitas músicas, então acaba que a gente faz, dá um panorama, né, daquilo que ela já fez como intérprete.
Agora, a escolha do repertório é a partir disso? São as canções que remetem à situação de fossa?
É, começou o projeto principalmente focado nisso, né? Uhum. Sou eu e o Rafael Moreira. A gente gosta muito de Maria Bethânia e gosta muito de fossa. E aí a gente já tinha pensado assim, fazer um show só com música de fossa, a ideia era chamar Fossa Nova, só que aconteceu...
Fossa Nova é muito bom.
É, só que alguém já teve essa ideia também, ah. nós não fomos tão originais assim. E no final eu já tinha essa ideia de fazer um show, na verdade numa festa chamada Na Lama com Bethânia, só pra escutar vinil da Bethânia com essa pegada aí bem depressiva. E resolvemos fazer um show, pegar e compilar as principais músicas. A gente acabou ampliando um pouco, né? Pegando essa valorização da cultura brasileira que a Bethânia traz aí nos discos a partir dos anos 90, principalmente, que ela começa a dialogar ali com... Ela sempre gostou muito disso, mas dialoga mais forte aí com a questão ali do samba de roda da Bahia, com uma coisa mais brejeira, daquele sertanejo mais de raiz, né? Mas a coisa mais profundamente brasileira ali das entranhas do Brasil. A gente também traz um pouquinho disso no show. Mas... quem for vai encontrar principalmente aquelas ali que todo mundo já, já imagina de Bethânia.
Olha, eu acho que o momento, meu momento preferido, Maria Bethânia na lama, e o que demonstra de forma mais óbvia ela enfiando o pé nessa jaca, foi quando ela gravou É o Amor de Zezé de Camargo e Luciano.
é a música que a gente estuda colocar no...
Pois repertório. É, nem vocês querem essa.
Não,
né?
Eu queria muito, e toda vez a gente acaba deixando. Você sabe que a Bethânia fala que ela tem que cantar essa música em todos os shows. Agora ela nem colocou no último show, não. Que ela fala assim, não, porque as senhoras saem de casa pra me escutar cantando É o Amor. E da última vez que eu fui no show dela, ela cantou É o Amor junto com Do Jeito Que Você Me Olha Vai Dar Namoro, do Bruno Marrone. Ela fez um pupurri ali das duas músicas. Uhum. Mas a gente traz aquelas antigonas mesmo, Explode Coração, aquela Cenas de Sangue de um Bar da Avenida São João, como é que ela se chama?
Ah, Ronda.
Ronda.
Ronda, meu Deus. Acho que Ronda é outra, né? Outro clássico da música brasileira.
Não,
que
são de um amor desmedido, né? Que a pessoa não mede consequências pra poder fazer o que quer fazer pra conquistar alguém, principalmente pra lamentar, né? É. Aí Volta Por Cima também tá que tá aí nessa toada. Lama, a própria lama aqui, né? Fala um pouco disso, tem Eu Sou a Outra, tem Negue. Bethânia tem um cancioneiro aí bem...
Pois é, eu falando de É o Amor especificamente, eu acho uma canção muito interessante, porque a construção dela foge muito aos clichês da música sertanejo tradicional. Primeiro que é uma declaração, não é um amor que se acabou, não é? Ele ainda está com a pessoa.
Sim, sim.
Ele está dizendo, está se declarando, está dizendo, olha, está explicando a ela os motivos pelos quais ele é um cara completamente alucinado por aquela pessoa. E é muito interessante, né? Porque é uma conversa também. Como se tivesse, sei lá, de repente mandando uma carta. É uma composição realmente interessante.
Eu acho ela muito legal até, inclusive. Eu acho a versão da Bethânia, assuma que eu acho ela um pouco brega, mas... O objetivo é esse mesmo.
Mais brega, né? Que a original?
Mais brega que a original, até.
Agora, no palco é você e mais um músico, mais um cara com violão, é isso?
Eu, o Rafael Moreira, que é o outro Rafael cantor, Moreira. A gente divide, né, os vocais. E tem o Marcílio Rosa, que toca violão. Essa é a versão acústica do show, né? O show começou com uma versão com trio, guitarra, baixo e bateria. E a gente, pra fazer no bar, assim, fez uma versão mais reduzida. Reduzida no sentido de menos banda, mas não significa que tem menos músicas, tá? Quem já pensando em ir falar assim, ah, vai ser reduzido, não vou. Pode ir.
Agora, a Bethânia tem uma característica muito própria dos shows dela, que é declamar textos de grandes autores entre as canções, né? Então é um aspecto meio teatral do show. Você mantém isso e você leva isso além? O que é que tem de elementos teatrais, digamos?
Na verdade, a gente já fez alguns testes assim de fazer alguma coisa diferente nesse sentido. No primeiro show, por exemplo, quando o Rafael cantou Terezinha, eu coloquei uma peruca lá para fazer uma homenagem ao Didi, que é algo teatral.
Aquilo mas... é incrível, né? É um clássico também.
Mas aí virou uma bagunça o show, porque as pessoas ficaram desesperadas com a peruca, né? Não sei, a peruca provoca um efeito. E aí você tá cantando em bar, e aí bar as pessoas não têm muita concentração, muito controle, então né? já perde ali um pouco. No último show, o Rafael inventou de fazer uma poesia da Bethânia e ninguém prestou atenção também. Não a poesia da Bethânia, uma que ela declama antes de uma das músicas. Foi, ele fazia, declamou e depois eu ia cantar e ninguém prestou atenção. A gente acaba deixando aí só a música mesmo falar por si.
Entendi. Agora, o Rafael toca com você desde o começo?
Desde o começo.
Tá no projeto contigo desde o começo. Bacana, já tá quanto tempo já? Você falou isso?
Desde o final de 2014. A gente já tinha feito um show junto antes e depois a gente partiu para esse projeto. Rafael também tem vida dupla igual eu. Ele é advogado durante o dia e a noite. É cantor. Ele canta, além de cantar nesse projeto, ele também tem vocalista da banda Garotas Solteiras, que tem um bloco aí na cidade, bem conhecido.
Olha só. Agora, essa história de você interpretar canções que originalmente foram compostas por uma voz feminina e trazer você interpretando isso com a sua voz masculina, né, e tudo. Como é que é essa experiência? Isso tem algum simbolismo especial para você? Você pensou nisso antes ou pouco interessa? Isso são barreiras que a gente não tem nem que considerar mais hoje em dia.
Não, eu acho que tem um desafio. O Brasil é um país muito de cantoras, né? Todo mundo diz isso. Você tem aí de cantor que eu destacaria assim como grandes intérpretes, o Milton, o próprio Caetano, acho que eu aprendo muito a cantar com ele, né, mas tem, se eu olhar para trás, tinha o Calbi, tinha outros, outros cantores com uma voz muito forte, mas as mulheres elas têm singularidades, né? Na voz, assim, as cantoras brasileiras. Ninguém canta como Bethânia, ninguém canta como Gal, ninguém consegue fazer Elis Regina. Sim, cada uma deixa ali muito sua marca e eu aprendo muito cantando com essas pessoas, assim.
Uhum.
Então, pra mim, eu sempre aprendi cantando com mulheres e com o Milton Nascimento. mas o Milton tem uma música que é a feminina voz do cantor, não é isso?
É.
Pois é. Porque é algo que ali você tem que captar do que as mulheres estão cantando, assim, por mais que eu acho que você não consiga absorver tudo aquilo que está na voz feminina, mas você aprende muito ouvindo as mulheres. Para mim é um desafio, às vezes, por conta de tom, mas eu gosto de cantar músicas que foram interpretadas por mulheres, geralmente, até porque eu acho muito mais interessante as mulheres cantoras brasileiras do que os homens cantores. Com perdão aí de alguns, né? Milton Nascimento, me perdoe.
Não, tem uma geração de músicos brasileiros que começaram a cantar unicamente para sobreviver, né?
É o Chico, né?
O Chico Buarque, que aliás é o Chico Buarque, é o cara que melhor compôs canções sobre a alma feminina, né?
Da tem perspectiva música dele feminina, no show, inclusive.
Que são incríveis, né, cara? Ou seja, perfeitamente, a arte permite que você faça isso. Que você se transforme no que você quiser. Se transmute no que você
Exatamente.
Quiser.
Mas eu acho muito legal, assim. E no final das contas, as pessoas... ninguém, quando tá lá no show, o pessoal gosta bastante. E a gente sempre teve esse cuidado de não virar um... sei lá, uma imitação de Bethânia, uhum. Não ser um show que tenta fazer a interpretação exatamente como ela faz. Por mais que às vezes, de tanto você escutar, você pegue um trejeito ali na hora de cantar um ou outro, mas a gente sempre tenta limpar um pouco, né, desses maneirismos dela na hora de cantar, para não ficar sendo Tom Cavalcante imitando a Maria Bethânia, né?
Pois é, porque já tem gente demais fazendo isso.
Inclusive,
né?
A gente não canta Brincar de Viver, porque que é uma música que todo mundo que vai imitar a Bethânia começa a fazer aquela voz e cantar.
Ficou contaminado, né?
É
engraçado.
Não dá.
E as pessoas não lembram, ou se, não sei se não se lembram, as gerações mais novas não vão se lembrar, evidentemente, porque não eram nascidas ainda. Mas acho que foi em 85 que teve o Plunk de Plak de Zoom, né? Essa música, o Brincar de Viver, é do especial infantil chamado Plunk de Plak de Zoom. Então, depois a gente edita isso. Quando ela diz, quem me chamou, é porque no exato momento em que ela vai, logo antes dela começar a interpretar essa canção, as crianças estão perdidas e estão gritando, mãe, mãe.
Eu não sabia dessa.
É muito engraçado. Aí ela responde, quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho. Então ela está falando com as crianças.
Por isso tem as crianças ali no final fazendo coro, né?
Exatamente, fazendo coro. Quem vai querer voltar pro ninho, quer dizer, vocês estão perdidos aí, ô criançada. Vocês vão querer voltar para cá. Então quando você sabe disso, você entende melhor do que está tratando a letra das canções, e é muito instrutivo, né? Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim,
continua sempre que você...
Eu não vou parar de falar que eu começo a chorar, que é muito bonito isso, né?
É bem legal.
Então, vamos falar aqui o serviço agora, o dia do show, o horário...
Então,
como é que
o show é amanhã, quinta-feira, às 8 da noite, no Pajubar, que fica na Avenida Santos Dumont, 360... A casa abre às 6 da tarde. Quem quiser ir chegando às 6 para aproveitar, conhecer, tomar um drink, fica à vontade, porque costuma encher, sabe, Luiz?
Que ótimo.
Então, assim, às vezes tem gente que chega lá e acha, vou chegar às 9, vou conseguir entrar, não consegue. Então, é melhor chegar um pouquinho mais cedo para garantir lugar. Não tem lugar para sentar, é um show que você vai acompanhar ali em pé, né, cantando junto. Pode gritar, cantar junto, que a gente acha muito bom. E é isso, é aproveitar. Pajubá, Avenida Santos Dumont, 360.
Na Lama com Bethânia.
Isso, quem quiser escutar a gente, tem lá no SoundCloud, é só procurar Na Lama com Bethânia, soundcloud.com. Tem algumas gravações da gente cantando.
Muito bem, eu sempre falo que vou encerrar e faço uma última pergunta.
Pode fazer.
Por que que você acha que a Bethânia é tão respeitada? Sempre que tem alguma crise, por exemplo, agora, aparece algum meme dela declamando algum texto significativo sobre o que está acontecendo, e está rolando isso agora, né? As pessoas realmente param para ouvir.
É engraçado, eu acho que vem muito de escolhas artísticas. Uma pessoa que se colocou durante a carreira foi muito coerente a vida inteira, né? É engraçado a gente olhar para trás, que às vezes as pessoas não sabem que a Bethânia não participou da Tropicália, por exemplo. Que ela não queria tanto aquela misturada, assim, de guitarra na MPB, por mais que ela tenha participado dos Doces Bárbaros, que tinha
depois
guitarra e tudo mais, mas ela falava que não queria se envolver ali, né, em bandeiras e tal, mas foi uma pessoa que sempre teve posições muito firmes. Ela, em seus shows, quando você vai ver, né, show dela cantando, declamando, ela faz uma defesa muito forte de educação pública, ela... poucas vezes na vida tomou posicionamento em termos políticos, assim, publicamente. Então ela ficou muito, defendeu muito mais convicções, muito mais ideias do que pessoas, e eu acho que isso mantém ela com essa força para fazer essa defesa de um Brasil. E tem músicas dela interessantíssimas que ela fala sobre, naquela que chama... purificaram o Subaé, mandaram os malditos embora, não sei se já ouviu essa.
Já ouvi, não lembro.
Aí ela fala do horror de um progresso vazio, é algo que ela sempre critica, que ela acha que às vezes que o Brasil vem se progredindo muito com base em termos econômicos, sem dar educação suficiente para o povo e sem respeitar a cultura, né, que a gente construiu, né, por muitos anos, e sem respeitar o meio ambiente. Então, assim, se escutar a obra dela, isso vai estar tudo ali, né, empacotado dentro de uma forma artística vibrante, interessante. Eu acho que por isso que todo mundo respeita ela.
Com certeza, boa explicação. E mirem-se no exemplo, viu, artistas novos.
Né? Tô tentando.
Não, você nem conta, porque você já tá, né, mais do que mirando no exemplo, você tá usando ela como uma inspiração, né, tá pegando a energia da Bethânia. É, os horários que você tá no ar aqui, de novo?
Meio-dia e 30, todos os dias. Às 10 para meio-dia eu tenho uma conversinha com a Lolis no Conexões.
Beleza.
É isso.
Então tá, Vinícius, boa sorte pra você, ótimo show.
Muito obrigado,
Luiz. Não sei se eu digo merda.
Pode dizer.
Pode ser, né?
Pode dizer.
Então, merda pra você e pro Rafael.
Muito obrigado.
Até a próxima.
Até, Luiz. Um abraço.
Esse foi Vinícius Luiz, que é cantor e jornalista, falando com a gente sobre o show Na Lama com Bethânia, que será amanhã aqui em BH. A apresentação integra a nova temporada de shows do Pajubar e traz interpretações das músicas marcantes da carreira de Maria Bethânia. O show de amanhã será às 8 da noite, mas o Pajubar abre às 6 da tarde. Aí é aquele negócio, você chega um pouquinho, já vai esquentando, né? Já vai tomando um drink, já vai se lembrando daqueles seus amores passados. Se você estiver realmente passando por uma situação de dor de cotovelo, isso vai fazer com que você aproveite ainda mais o show e tal. O endereço é Avenida Santos Dumont 360, lá no centro de BH. A entrada para o evento custa R$10. Outras informações você acessa no Facebook, facebook.com/nalamacombetânia. Bethânia, a gente lembra que tem o H depois do T, tá? Bethânia com TH. A gente segue, claro, ouvindo Maria Bethânia com É o Amor.
Estou maluco pra lhe ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração e derrubou a base forte da minha paixão e fez eu entender que a vida é nada sem você. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado de de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração e derrubou a base forte da minha paixão e fez eu entender que a vida é nada sem você.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.